Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes.
Estamos no ar com o MDA, seja um navio pirata ou em uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nesta semana vamos viajar no mundo de Vinland Saga com a segunda temporada. Eu sou o Vupxi, os verdadeiros vikings são as aventuras que fazemos durante o caminho.
Eu sou o Rafael Valente e, cara, é bizarro como numa temporada de colher trigo acontece tanta coisa.
Aqui é o Carlos e, igual os vikings, o Katoon invadiu o MDA aqui, velho.
É verdade, é.
E falando nisso, o Vupxi tá devendo um novo cast com a gente lá, né? Também tem esse detalhe.
É, mas pra ele dever um cast lá, a gente tem que gravar primeiro, né? Então...
É verdade, é verdade. Não, vamos marcar um, vamos marcar um.
Falta muita coisa pra dever, né? O famoso vamos marcar.
Não, não. Dá pra marcar um Kai, Valente. Dá pra marcar um Kai. Agora a gente solta, pô.
É verdade, é verdade, é verdade.
Nossa...
Tem esse detalhe. Pô, o moleque tem que ter uma experiência melhor no Katoon do que ele teve da última vez.
A última e a primeira vez, na verdade, né?
É.
Foi com o Gundam, Iron Blooded Orphans.
Aí.
Preciso gravar no Katoon.
Péssimo episódio pra você começar.
Episódio número 50, se eu não me engano, do Katoon Classic. Olha só, cara.
Caraca! É. Olha só, a gente já tem uns 2 minutos de podcast e a gente falou mais do Katoon do que do MDA. Incrível isso, né?
Mas relaxa que a gente vai falar muita coisa aqui.
É. Já sobe o barulhinho do caixa, né? Tem que subir.
Já sabe, o barulho do caixa registradora. Eu não sou quem segura a bola do MDA, então vamos lá pros e-mails.
E mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Katoon, Grindcast, Opex, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta com os e-mails, e o navio foi navegando, navegando, e chegou para aquele momento que vocês têm a voz. E temos 2 e-mails, né, Lucas?
Isso aí, um colega aí resolveu mandar um e-mailzinho, cansou do Spotify e mandou soltar o verbo.
Passa isso você também, se você quer mandar uma mensagem mais elaborada lá, que você não tenha um máximo de caracteres, manda e-mail pra gente, pô. Eu sei que tá caindo meio que em desuso, até porque o Spotify é muito mais fácil, até porque se já tá lá mesmo, né? Mas você pode mandar e-mail pra gente, que é sempre muito legal. E bora lá ler, Lucas.
O primeiro e-mail aqui é do Odai Júnior. Bom momento para vocês. Aqui é a Oda do Spotify, dono da melhor obra de mangá já feita. Rapaz. Vim por meio deste explicar algumas coisas. Primeiro, os comentários do Spotify são muito pequenos, então às vezes o que eu digo, ou melhor, o que eu quero dizer, não sai 100% com a mesma intenção do que eu planejava que saísse. Por exemplo, em meio comentário sobre Maruka, que pareceu que eu só estava falando que ele era uma merda e vocês estavam errados por gostar, quando na verdade era mais pra ser no sentido, abre aspas, eu não entendo o que tem de bom nele, mas gostaria de ouvir vocês falando sobre ele, fecha aspas. Porém, depois de 10 minutos tentando resumir o que eu queria dizer, enquanto ainda estava fazendo minha academia, saiu mais agressivo do que eu queria.
Cara, quando você tem pouco tempo pra falar e você tem que fazer muito rápido, acontece essas coisas mesmo. Mas fica tranquilo que, de qualquer forma, a gente gosta muito das suas mensagens, a gente gosta muito de saber que sempre você faz questão de dar um feedback pra gente, mesmo que seja só pra falar, pô, não conheço o
anime que vocês falaram, mas eu vou assistir e tudo mais. Sobre Marroca, pô, eu acho que dá pra gravar, né, Lucas?
Eu gostaria, mano. Eu gosto de Marroca, tá ligado? Então, eu adoraria. Como eu já disse aqui várias vezes no podcast, antes de eu gostar de Sekai, eu gostava muito de Escola de Magia. Então, é meu segundo subgênero aí favorito.
Falar Escola de Magia, tem o Sensei de Escola de Magia também.
Não. Vamos continuar com o e-mail dele. Bom, ele continua o e-mail falando o seguinte. O segundo crime contra a parede é minha vontade de bater a cabeça na parede e ir até o Isekai. Ah, eu não lembro, na real.
É que ele falou que tem uns animes que ele... Alguma coisa que é um anime que ele achava criminoso, aí ele tinha vontade de bater a cabeça... Que é um crime contra a parede. Tipo assim, que você sentia vontade de bater a cabeça na parede, né? Esse que era o crime contra a parede, era bater nela.
Eu lembro que teve alguma coisa assim que eu não entendi ainda, tanto foi isso. Bom, terceiro. Desculpe-me se no Spotify parece que estou sendo grosso. Eu só tenho problema pra condensar minhas opiniões em pouco espaço de texto. Por isso eu não sou um usuário de X. Ah, tá, de X é tipo Twitter, tá ligado? Mesmo questão dos X-Men. Caraca, ainda fiz uma piadinha aqui, gostei.
Então, Adair, fica tranquilo, cara. A gente, mais uma vez, a gente gosta pra caramba que você sempre manda o feedback. Então, pode ficar sossegado, a gente não leva muito pro pessoal as coisas. É claro que a gente vai sempre dar a nossa opinião sobre tudo que você comenta e sobre o que a gente entendeu do que você comentou, mas fica sossegado que a gente não fica triste não, pelo contrário, a gente fica muito feliz que você faz questão de dar um feedback pra gente. Gostaríamos de ter muito mais público assim, né, que fizesse essa questão de dar um feedback pra nós do que achou do episódio.
Até porque, se a gente achar que o cara tá sendo muito babaca gratuitamente, a gente só não lê, tá ligado? A gente só ignora.
Exatamente, é só, a gente só corta.
É porque tu acha que o Guaraná tá subindo do podcast, ele é um babaca. Que eu corto. E aí ele termina o podcast dizendo... termina o e-mail dizendo assim... Literalmente só enviei esse e-mail porque eu estou enviando o currículo enquanto escuto vocês. Por isso lembrei de comentar. Adoro o trabalho de vocês e desejo muito sucesso. Não vi a Shield 21, então não vou comentar. Anime de esporte só me serve se tiver poder. Dito isso... A Walt é muito bom e merece cash. A Walt, acho que...
É o Tokuti.
Não, a Walt é o do rugby, pô.
Ah, tá. Cara, só que tem uma coisa, a Shield 21 tem poderzinho também, pô. O personagem principal tem poderzinho pra caramba.
O do Tokuti é o One Out. A Walt é do rugby mesmo. Eu até abri aqui rapidinho o meu...
O engraçado é que, tipo, se o futebol americano é o futebol fake, o rugby é o futebol americano fake que é o futebol fake. Você já parou pra pensar nisso?
É por isso que não fez sucesso.
Exatamente.
Mas temos mais um e-mail também, não temos?
Tem. Temos também uma mensagem do Luiz Paulo do Pará, terra do Calypso e do Guaraná.
Que tristeza, hein?
Se vacilar, deve ser outro vizinho do Guaraná, né? Porque o condomínio dele todinho, o Guaraná já falou nesse podcast.
Se o Luiz Paulo for famoso lá no Pará, com certeza.
Deve ser parente da Fafá de Belém, né? Alguma coisa do tipo.
Já almoçou lá com o pai do Guaraná.
Ele falou, égua, galera. É égua.
Essa gíria eu não conheço não, irmão.
Guaraná conhece.
Provavelmente.
Conheci o podcast essa semana e ouvi pelo menos uns 15 episódios. Rapaz, ele tava um fire, né?
Dois por dia.
É, exatamente. Que equipe maravilhosa. Obrigado, pô. A gente fica feliz aí que você tenha gostado do podcast. Gostaria de pedir um podcast sobre os filmes de Saint Seiya que o Vulpix comentou em um podcast. Olha aí, ó. O Vulpix pedindo aí pro público. Tá vendo,
Lucas? Raul, sai do fake.
Não tem nada a ver com isso, irmão. Não bote a culpa em mim nisso aí. Até porque nem eu assisti todos os filmes de Cavaleiros. Só o Vulpix e o Caio Catarino assistindo.
Ou seja, só gente ruim da cabeça.
Tem bastante filme ainda pra mim ver. Eu acho que vou assistir alguns pra fazer o episódio.
Meu Deus.
Seria bacana também um podcast sobre namorada de aluguel aí. Aí já é o Guaraná.
Sai do fake, Guaraná.
O Guaraná não ia pedir Cavaleiro do Zodíaco, então...
Vocês pagaram o Guaraná pra fazer isso aí, certeza.
Como? A gente ia pagar o Guaraná pra fazer alguma coisa? O Guaraná é rico, pô.
Que o Guaraná falou que arrumou um emprego, pronto, descobrimos o emprego dele.
Exatamente, mandar e-mail.
Postar bosta na internet.
Não, pô. Só tem anime bom aí.
Tá bom.
Continuem o bom trabalho sempre. Valeu, cara. A gente vai colocar aí esses três animes que foram indicados hoje na lista, né? Que é Marroca, Saint Seiya, os filmes e Namorada de Aluguel. Acho que Namorada de Aluguel não tem alguma coisa no animístico?
Não, acho que não. Esses animes assim, acho que não fez muito sucesso. Então acho que não fez, não.
Não, fez sucesso pra caramba, gente.
Não fez sucesso entre a gente, na nossa equipe, que eu digo.
Ah, eu acho que tem bastante gente que assiste, viu? Eu assisti as duas temporadas, o Valente gosta pra caramba, o Guaraná gosta pra caramba. Se eu não me engano, o Vulpix também curte, hein? Sai do... Qual é, Lucas? Sai do fake, Vulpix.
Entendi, entendi.
Só não é o Vulpix aqui, porque senão ele nunca escreveu o nome dele errado.
Pô, mano, mas você se esqueceu que o Vulpix achava que o nome dele era o dragão chinês lá, velho. Então, eu não duvido nada.
É porque era Yu, não sei o quê. Aí qual que é o seu signo? Era qual mesmo? Era...
Não, era... sei lá, mano, não lembro. Eu sei que ele achava Ryu tinha porque dragão, não sei o que lá, por causa do ano do dragão. Quando ele vê, sei lá, era o ano do boi.
Ele ficou muito puto com a Manu por causa disso.
Saudade da Manu.
Dito isso, bora botar o navio pra navegar de volta pro episódio de Vinland Saga, Lucas.
Exatamente, bora lá.
Voltando dos e-mails para os dados técnicos de Vinland Saga, né, do nome original, o próprio Vinland Saga, do gênero ação, aventura e drama, totalizando 24 episódios na segunda temporada, que foi ao ar do 10 de janeiro de 2023, e terminou em dia 20 de junho de 2023, ou seja, nesse ano mesmo, né, foi na temporada passada que terminou, e no Brasil está pela streaming da Crunchyroll, né, o estúdio que animou essa temporada, foi o estúdio MAPPA, né, conhecido também por outros animes como Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Dororo, e entre outros. A direção do anime ficou por conta do Shuhei Yabuta, que também foi diretor em Shingeki no Kyojin, No Game No Life e Inuyashiki. A dublagem no Brasil ficou por conta do estúdio da Atma Entertainment, né, da Vox Mundi. A direção da dublagem ficou pelo Paulo Porto, na Vox Mundi, e Alex Minei, pela Atma Entertainment. A fonte do anime de Vinland Saga vem do mangá da demografia Shonen, pelo autor Makoto Yukimura, no Japão, pela editora Kodansha, na revista Weekly Shonen Magazine, e no Brasil, pela editora Panini. Dispensamos sinopse, porque, né, já conhecemos o anime, já temos também a primeira temporada de Vinland Saga aqui, gravada em podcast, mas no nosso podcast antigo, né, do Animistcast, então se vocês quiserem, ouçam lá no Animistcast Vinland Saga, temos lá, o Rafael Valente participou junto comigo também, Raul participou também, no podcast anterior, então, qualquer coisa lá, o podcast ficou gostosinho, assim, de gravar naquela época. Vocês vão curtir também, se vocês não ouviram ainda. Então, vamos lá. Eu queria falar um pouco com vocês primeiro sobre a direção. Se vocês notaram alguma coisa de muito diferente entre a primeira e a segunda temporada na parte técnica do anime.
Eu senti uma mudança mais de ares, assim, por causa que a primeira temporada, ela foi feita em conjunto com a Amazon, né? E a segunda temporada, ela já teve um approach um pouco mais diferente. Parece que eles já meio que sabiam o que eles estavam querendo, né? Na segunda temporada. Mas, num geral, eu não senti, assim, tanta diferença em questão de animação. Acho que tá um pouco melhor, na verdade, porque na primeira tinha umas águas meio estranhas ali, umas animações um pouco diferentes, mas fora isso, acho que tá bem bom, é uma adaptação bem boa do mangá, a parte de animação também bem legal, nada muito absurdo, mas tudo muito bom. A parte também de trilha sonora, que é uma parte que é bem importante, principalmente por causa que essa segunda temporada ela é pautada muito em volta de sentimentos, reconhecimento de um ser, a pessoa entendendo como é que o mundo funciona.
A crise existencial.
Exatamente. Então, essa parte, uma parada muito legal em relação a músicas, né? Elas setaram bem o ambiente. Não só as músicas de trilha sonora que vão passando no fundo, mas também as openings e as endings. Se eu não me engano, a primeira ending, fiquei apaixonado por ela, que é uma que fala sobre liberdade e tudo mais.
Eu gostei também. Uma música toda letrada em inglês, inclusive, né?
As duas, né?
É, a maioria delas acho que foi em inglês, né?
As duas aberturas são em inglês, né? Todinha, né?
E acho que a primeira ending também é em inglês. Eu não lembro da segunda. Eu não lembro muito bem, mas a maioria delas tudo em inglês.
Cara, sobre a direção, aí aqui já pra gente já tirar acho que o maior elefante da sala, que é comparar com o mangá, né? Porque assim, para as pessoas que nunca leram, só acompanham pelo anime e nunca leram um mangá de Vinland Saga, acho que o Valente vai concordar comigo. Esse arco de Farmland é uma das melhores coisas que você pode ler na mídia de mangá de todos os tempos.
É, inclusive, enquanto o Vulpix estava falando sobre a demografia, eu não sabia que ele era considerado shonen, né?
Sim.
Mas, tipo, ele tem a alma de um seinen.
Tem bastante, né?
Não parece shonen.
É, exato. E aí, falando em direção, assim, cara, eu vou ser muito sincero. Eu vi pouco da primeira temporada, tá? Eu acabei pulando um pouco, até porque eu achei que a direção da primeira temporada eu não entendia muito o que era. Eu até vi depois outras coisas, gosto do anime. Eu achava que, principalmente no início, como o Valente falou, tem uns problemas, e pra mim é um principal problema, talvez eles não entenderem o tom que Vinland Saga passa. Vinland Saga é uma grande epopeia, né? Vamos ser sinceros, né?
Sim.
Ele não é um shonen padrão, nem nada assim, né? É uma grande epopeia narrativa, assim. E aí, cara, eu acho que nessa segunda temporada eles entendem melhor o que é a obra, mas eles ainda não conseguem chegar no nível da direção, e quando eu falo direção, é enquadramento, é a forma como você narra mesmo, que o Makoto Yukimura tem no mangá. E eu digo isso porque eu tava até esperando mais da direção, me entendam melhor. Eu não acho que a direção seja ruim de Vinland Saga. Nem o processo de animação, como o Valente falou, também acho que tá melhor do que a primeira temporada. Desde o início até o seu fim, tá melhor que a primeira temporada. A primeira temporada tem muitas inconstâncias, até ali o episódio 11 e tal. Mas na segunda temporada, cara, tipo assim, É porque eu venho de cinema, gente, e eu achava que tu pode explorar muito mais essa questão que Farmland tem de, tipo assim, é uma virada de vida muito pesada. A narrativa que tem pra apresentar nesse arco de Vinland Saga é algo muito denso que você pode narrar visualmente, saca? É mudança de vida, é você discutir pra que serve a vida, como você ter a continuação da sua vida, esse tipo de coisa assim. Então eu tava esperando, tipo, algo muito fora da curva. Eu acho ainda muito comercial, saca? O ritmo é muito rápido, esse tipo de coisa, e eu acho que o Makoto Yukimura, no mangá, ele consegue dar uma apresentação pra obra, assim, que, mano, tem páginas que você fica pensando na tua vida. Eu acho que o anime, ele não consegue chegar a esse nível. Repito, não estou falando que o anime é ruim, o anime é ótimo. Só que, tipo assim, ele vem de um material original que é muito absurdo, e aí eu acho que ele não consegue entregar no mesmo nível do material original.
Sim.
Mas se a gente for comparar ele com a maioria dos animes que tem no mercado hoje, entrando no modelo comercial, ele tá bem acima da média, mas bem acima da média mesmo.
Inclusive, eu gostaria de levantar uma pergunta, que é sempre bom ter o Vulpix aqui, porque o Vulpix, ele, pra quem não sabe, o Vulpix mora no Japão, então ele acompanha de perto, né, as coisas, e ele consegue mais ver a visão da comunidade de lá, né, porque a gente sabe o que tá acontecendo aqui, não necessariamente a gente sabe o que tá acontecendo lá pela barreira de linguagem,
sim,
geográfica e tudo mais. Ô Vulpix, o que você achou da recepção do público pra Vinland Saga aí no Japão? Porque eu imagino que, tipo, o mangá, ele já é consolidado, ele é, todo mundo ama, isso é claro, isso não só no Japão, como no mundo inteiro, mas eu queria saber mesmo do anime, né? Porque ele tem um, como o Carlos falou, um approach um pouco diferente das coisas.
Sim, sim. Então, muito que a gente vê, sabe, quando aqui no Japão, com coisas promocionais, com, tipo, merchandise que eles vendem, assim, com coisas por aí, né? Eu vejo mais pelo lado, quando um anime fica muito popular, ele se reflete muito, muito, muito no mangá, né? Nessa obra original, no caso, né?
Sim, em vendas, em merchan, esse tipo de coisa, né?
Sim, eu vou muito em livraria, sabe? E, tipo assim, quando o anime tá muito, muito em alta, ou quando ele tá muito em relevância, eles fazem tops, né? Tipo, assim, tops de em uma prateleira com animes que são muito populares, né? Tipo, assim, no momento agora, vamos supor que tava tendo aquela temporada de Jujutsu Kaisen, né? Tá tendo agora, né? Então, Jujutsu Kaisen, ele vai lá pro topo, sabe? Ele fica lá com o hashtag número 1. Aí, depois, ele pega um outro mangá que, um anime que tá muito popular, eles botam um pouco abaixo, assim, então, top 2. Eles vão fazer, assim, pro ranking de popularidade do anime, sabe? Então, às vezes, assim, se dá pra comparar e ver mais ou menos como que tá indo a popularidade do anime, o quanto que tá vendendo em mangá, em reflexo a popularidade do anime, né? Então, assim, pelo que eu vi, na época eu não tava também muito por dentro dos animes e tô voltando bastante agora, mas no que eu vi, tipo, o Vinland Saga, ele fez uma boa repercussão, sabe?
Bom saber, mano, porque a gente sabe muito do lado de cá, né?
Sim, inclusive eu cheguei a ler boa parte do mangá, na época que tava tendo a primeira temporada, eu li todo ele da primeira temporada e li um pouco dessa temporada aqui, que era da parte da Fazenda. Realmente, eu concordo que o mangá, ele é muito melhor trabalhado na parte de quadrinização, te faz sentir muito mais a emoção, né, o que o Makoto Yukimura quer transmitir, ele te faz refletir muito sobre a vida, né? Só não terminei essa parte no mangá, porque eu realmente deixei pra comprar no anime, porque eu sabia que ia ter uma nova temporada, né? Eu não tava com muito tempo, mas assim, o anime não me deixa a desejar, como disseram, eu poderia ter trabalhado melhor, mas o anime, ele não é ruim, o anime é muito bom, né? E, cara, se a gente for falar sobre mudança, né, que a gente já começou a comentar aqui sobre isso, mudança drástica é sobre a que ponto chega o anime na parte do enredo, né? Porque antes a gente via muita, muita guerra, muita batalha, muito sangue. E aqui, se eu não me engano, a gente não vê o Thorfinn matar uma pessoa durante a temporada inteira.
É, a parte do começo da segunda temporada até, imagino eu, é porque eu também não tô atualizado com o mangá, mas imagino eu que até o fim do mangá é capaz que ele não mate mais ninguém.
Então, cara, e você pensar que o Thorfinn era aquela pessoa sanguinária, que pensa sem matar, ele só via naquela coisa de eu preciso me vingar do meu pai, eu preciso ter a vingança do meu pai, matando o Askeladd. Quando o Askeladd morreu, não pelas mãos dele, ele parece que perdeu o rumo da vida dele, perdeu o significado da vida dele.
Isso.
E isso fez ele cair naquela crise existencial dele, pensando no que era a vida, né? Por que ele vive? O que ele esteve fazendo todo esse tempo, né? Esses 6 anos aí, eu acho que são 6 anos, que ele ficou nessa sede de vingança consumida por esse sentimento ruim.
O Farmland, na verdade, né, ele é um grande... Além de ele ser tal que vai ser o resto da obra de Vinland Saga, né, porque a gente começa a ter uma ideia do que... Qual é o objetivo final da obra, esse tipo de coisa, né? Porque até então, o objetivo do Thorfinn e o objetivo da obra era a vingança, né?
Então a gente acompanhava a saga de vingança do Thorfinn. E aí, a partir desse momento, nós temos uma readequação do personagem principal e automaticamente uma readequação da obra, né? Então, tipo, Farmland é um grande construção de arco de personagem, né?
Sim.
Gigantesco, no caso. Nós estamos falando de 6 anos do próprio personagem, nós estamos falando de uma temporada inteira, né, velho? E, cara, tipo, o que eu acho mais fantástico nesse processo, e aí quero reutilizar a palavra direção, porque eu acho que ela se enquadra também... Eu acho não, eu tenho certeza que ela se enquadra também no ato de quadrinizar o processo, é que o que o Makoto e o Kimura faz é... pegar temas que, mano, são difíceis de se trabalhar, são temas que eram necessários pra obra, mas eles são difíceis de se trabalhar e ele faz com uma perfeição muito grande pra construção do personagem do Thorfinn e, posteriormente, pro que se torna vilã de saga. Então você começa a discutir, tipo, quais são os objetivos de vida, o que leva à vingança, o sentido da luta pros vikings. Ele começa a discutir, a partir do ponto de vista do personagem, ele começa a discutir a própria sociedade viking.
Uhum.
É uma construção narrativa que ele vai fazendo ali, um processo, a partir do próprio personagem principal, que ele começa a ter essa construção, ele começa a se entender como pessoa, ele começa a entender a vida que ele tinha até então, ele começa também a discutir o processo de evolutivo da própria geração dele ali, do próprio estilo societário que ele tem, cara. Isso é muito complexo de como você abordar isso na tua obra.
E não só do ponto de vista do Thorfinn, né? Também do ponto de vista do Canute, né?
Ah, sim, sim.
É, do Canute, concordo. Na verdade, o Canute é o reflexo da sociedade, né? O Canute é completamente reflexo.
Exatamente. Eles acabam tendo meio que uma ideia semelhante de onde eles querem chegar, só que com caminhos diferentes.
Sim.
O Canute, ele tá indo pelo poder, né? Ele tá indo resolver as coisas do jeito dele. O Thorfinn, ele já tá mais pela paz mesmo, sabe? Tipo, ele quer a paz tendo paz e não a paz tendo violência, sabe?
Aonde o Canute não conseguir acolher os vikings, as pessoas, o Thorfinn estará lá para suprir esse espaço que falta na parte do Canute, né? Então, tanto que por isso, em uma parte ali, lá na parte do final desse Farmland, o Canute deixa a fazenda ali do jeito que tá, né? Ele fala assim, tá, eu não vou te atrapalhar, você não me atrapalha, mas um dia pode ser que a gente se encontre.
E um bagulho também legal de falar é que é tão simbólica essa temporada de Vinland Saga. Eu, até agora, do que eu assisti, pra mim, a mais importante até agora, é de que, por que que eles escolheram uma fazenda? E ele meio que responde isso conforme as coisas vão acontecendo na temporada, de que é como um bom trigo, você vai passar por muitas dificuldades,
sim,
mas você vai desabrochar. O trigo, pra quem não sabe, ele é uma planta que ela resiste muito a qualquer tipo de estresse, então chuvas fortes, vento forte, ela é uma planta que consegue resistir e continuar crescendo. E isso faz total sentido pro que tá acontecendo na vida do Thorfinn no momento, né?
Não só isso, né, Valente? Tipo, numa construção de perspectiva histórica, mesmo que Vinland Saga tem muito, se a gente for trabalhar a sociedade viking, no caso, uma sociedade tão feudal, e aqui feudal no sistema mesmo que eu tô falando, ela tem poucos sistemas de trabalho, né? Então você tem, no caso do feudal, feudalismo ainda tinha escravidão, então podemos falar que é feudal mesmo. Nós temos o quê? Nós temos pessoal que trabalha em campos, lavradores, que é apresentado, os senhores das terras, né? Os senhores ali, né? Tu tem o rei e você tem artesão e guerreiro, cara. Tipo assim, em suma, é isso que você tem na sociedade inteira pra trabalhar. E aí, falando dessa dualidade de discussão que existe no Canute e no Thorfinn, cara, o que que acontece? Na primeira temporada a gente tem uma narrativa dos dois que chega até o último arco, que elas são muito parecidas. Elas são tão parecidas pros dois que os dois são tacados no meio da guerra, com perspectivas diferentes, mas eles são tacados com objetivos diferentes, e a narrativa dos dois vai pro entreposto um do outro. Porque um vira rei e o outro vira escravo. Por isso que eles têm essa visão tão desconexa da própria sociedade, entende? Por isso que a forma como eles enxergam o final, como eles enxergam que eles vão construir esse processo é tão diferente. Porque um foi ter uma vida específica, e outro foi ter uma outra vida completamente específica. Conseguir trabalhar essa perspectiva dual e não ficar meio sacana, sabe? A forma como o Makoto e o Kimura consegue construir isso e ele consegue reconstruir, principalmente o personagem do Thorfinn nessa narrativa assim, tendo base o que é a estrutura natural da sociedade viking historicamente, uma sacada muito foda.
Inclusive é uma das reconstruções de personagem mais bem trabalhadas em quadrinhos, né? Acredito eu. Cara, é uma reconstrução muito pesada do que foi o Thorfinn na primeira temporada pra agora. Você nunca queria imaginar que o Thorfinn teria essa mudança. E ainda mais, ele segue princípios agora, né?
E se você for reparar esse negócio da construção que você falou, é bem interessante de reparar que normalmente quando a gente vê evolução de personagem em mangás e animes, a gente nota a evolução dele a finais de arcos e coisa do tipo, né? Normalmente, às vezes com evolução de poder, com amadurecimento e coisa do tipo. Mas principalmente nessa temporada, nessa segunda temporada de Vinland Saga, você vê praticamente todo o episódio o Thorfinn brigando consigo mesmo pra evoluir.
Uhum.
Brigando com o seu eu interior pra entender o que tá acontecendo, o que tá passando na cabeça dele.
Até os pesadelos.
É, o jeito com que ele enxerga o mundo. E também do Kanute, porque o Kanute também passa a ter pesadelos, pelo jeito com o qual ele tá conseguindo o poder e tudo mais.
Sim.
E também, episódio por episódio, mudança, o jeito com que as coisas funcionam. É bem interessante você ter falado isso, porque funciona muito em Vinland, né?
O que eu acho mais interessante é como ele consegue tratar a psique com o próprio passado, principalmente do Thorfinn. E a partir disso que ele começa a reconstruir o próprio personagem. Porque o Thorfinn, ele já era um personagem muito interessante na primeira temporada, por mais que ele fosse um pouco unilateral. Pô, mas ele era um moleque de 5 anos tacado no meio da guerra pra matar gente e virar uma máquina de assassinato. Só que tu já conseguia ver a dualidade dele ali. Tanto que nessa temporada ele relembra muito da senhora e da família da senhora que ele deixa morrer na primeira temporada, né? É um ponto marcante ali da vida dele, porque reflete também a família dele. E eu acho que o mais legal que eles conseguem fazer aqui, não esquecendo do próprio passado, é o entendimento que o Thorfinn começa a ter do próprio pai, que é a figura... Não é o pai, o Thors, ele deixou de ser a figura paterna do Thorfinn a partir de Farmland. Ele se torna um objetivo imaginário.
Aquela famosa frase de se eu pudesse é 10% do que meu pai é, eu tô bem.
Então, o Thors, ele se torna um exemplo. E a figura de ensinamento da vida dele, que acompanha ele durante Farmland, é o Askeladd. E isso é muito interessante porque o Thorfinn, ele já entende logo de cara que ele não odeia mais o Askeladd. Ele tá tão vazio que o ato de só sentir ódio pelo Askeladd acabou.
E ele também passa a entender que o Askeladd foi uma figura paterna pra ele também, né?
Exatamente.
Não só uma figura... durante a primeira temporada inteira, ele tinha o Askeladd como objetivo de vingança. Ele precisava matar o Askeladd pra se sentir bem na vida. E na segunda temporada, ele entende que o Askeladd virou o pai dele a partir de determinado momento, e foi ele que ensinou, foi ele que mais ou menos cuidou dele, né? Porque muita coisa ele não cuidava, mas foi ele que cuidava do Thorfinn, ele que ensinava coisas pro Thorfinn, ele que mostrou pontos de vista diferente da vida pro Thorfinn. Hoje em dia, o Thorfinn, ele só é, digamos, mais inteligente e vivido graças ao Askeladd, porque talvez, isso não dá pra gente saber, né? Não tem na história, mas talvez ele não seria tão esperto do jeito que ele é se ele vivesse com o Thors a vida inteira.
Uhum.
Ele seria uma ótima pessoa, claramente, porque vem tudo do Thors. Mas o Askeladd que fez ele ser ter aquele ligeiro, sabe? Ser ligeiro.
O Askeladd mostrou o lado sujo da vida, né?
Exatamente.
O detalhe é que, tipo assim, o Askeladd, ele é um filho da puta. Vamos ser sincero.
Com certeza.
Mas ele era muito racional.
Isso, entende? E o detalhe principal é que o Askeladd, mesmo ele sendo uma figura paterna ruim, no caso, vou botar entre aspas ruim, ele serve como, tipo assim, como embate o tempo inteiro pro Thorfinn. É mais ou menos assim, eu respeito aquele cara, mas eu não quero ser igual a ele. Eu não quero seguir o mesmo caminho que ele, eu quero seguir o outro caminho da minha objetivação, do meu tratado icônico, vamos botar assim, do meu ícone, que é o meu pai de verdade, né? E aí, tipo, então a gente tem o quê? Um meio de caminho produzido pelo Askeladd, mas na verdade o ponto final é o Thors, né?
É.
E isso é muito interessante de como isso vai permeando a construção de pessoa de quem vai ser o Thorfinn futuramente. Até porque o Thorfinn, seguindo esse processo da busca do ícone, que é o próprio pai, ele acaba se tornando meio que um ícone para as pessoas que estão em volta dele. Porque as pessoas viram e falam, nesse mundo de matança viking aqui, tu tá falando que existe um outro caminho?
Né?
E é meio doido isso.
E ainda muito numa sociedade que não sabe, às vezes não sabe nem o perdão, às vezes não sabe a compaixão, a reciprocidade.
Muitas vezes debatido isso na história durante esse processo, que tipo, a sociedade viking é uma sociedade que ela vê, basicamente, tiro, porrada e bomba. Ela respeita se tu for forte.
Viver pela guerra, saques, conquistas.
E é bem interessante isso, porque a gente consegue sempre ver essa dualidade o tempo inteiro na narrativa de Vinland Saga, sendo uma das camadas principais do que a gente tá falando. Por exemplo, o dono da fazenda.
Uhum.
Você tem ele,
Aí você tem ele é um cara que, tipo assim, ele trata bem as pessoas que estão em volta dele. Ele não faz a questão da violência acontecer e esse tipo de coisa. Por mais que ele esteja dentro de uma sociedade que tem a escravidão, esse, todo esse processo assim e tal, né?
É.
E por mais que ele não queira abrir mão da escrava dele favorita, né? Tem todos esses rituais.
Uhum.
Mas em nenhum momento a narrativa coloca ele como um tremendo filho da puta ou algo parecido.
Sim.
Em contrapartida, você tem o filho dele, o Thorgil, que, mano, ele é um sanguinário viking raiz que a gente tá acostumado.
É.
E aí você começa a ver sempre essas construções dessas narrativas duais que contrapõem a própria sociedade.
Uhum.
Como, entre aspas, a Farmland lá, ela tem seus problemas, mas ela é mais avançada na perspectiva de sociedade do que o resto da sociedade viking.
O Thorgil, inclusive, que ele se espelha muito na imagem construída, na imagem falsa construída do rei do pai dele, né?
Sim.
O rei Ketil, ele foi construído toda essa sociedade, todo mundo enxerga ele como o Ketil Punhos de Ferro, né? Como um cara que destruía a própria arma que ele usava durante as lutas e começava a dar porradões ali na base da mão, né, dos rocos. Mas que, na verdade, era não passar mais de uma mentira, né, porque isso daí foi uma história que inventaram, né, então ele tem o poder dele por base de uma mentira. É tipo o bug de One Piece.
É, exatamente.
Então, tanto que ele se assusta, né, o rei se assusta e pensa, pô, esse o Thorgil, ele é mesmo meu filho, né, ele é mesmo meu filho, ele é tão diferente de mim, né, mas tudo isso foi construído por causa de uma mentira dele, né, e agora ele tem que arcar com essas consequências. Mas é isso que o Carlos falou, né, embora ele seja um rei muito bom, não é nada muito diferente do que seriam os outros reis, né, com escravos assim, a escrava favorita que ele tem, mas é algo que era da época, né?
Não, totalmente. Ele tem pensamentos bons ainda, mas ele ainda tá inserido na sociedade que tem bosta pra acontecer.
Sim, sim.
O meio sempre vai moldar a pessoa. Ele tá dentro da sociedade viking ainda, então ele já tem processos de escravidão, de tudo isso, mas tal, por mais que, tipo assim, entre aspas, ele trate bem as pessoas ali em volta.
Sim, ele fala, né? Os escravos podem conseguir a liberdade dele.
Sim, sim. E não só isso, você até consegue notar em determinado momento que não só a sociedade molda ele, como é uma questão também de sobrevivência, porque em determinado momento eles pegam duas crianças que roubaram a fazenda e tudo mais, e todo mundo em volta dele fala, elas precisam ser punidas, senão a sua visão perante a vila aqui, o lugar onde a gente tá, vai ser deturpada e o pessoal vai começar a subir em cima das suas costas. Ele é meio que obrigado a tomar certas atitudes, não porque ele quer, mas porque ele tá inserido num lugar que você precisa fazer esse tipo de coisa, sabe?
Uhum. E quem abafa essa situação é muito pelo lado do próprio rei, mas muito mais é pelo pater, aquele o ex-escravo que hoje é dono de terras também, né? Ele é um, por exemplo, eu não sei, eu acho que ele é tipo um conselheiro do rei, é uma pessoa que cuida muito ali dos lavradores, da agricultura, né, do trigo, e ele parece ser uma pessoa muito racional, porque ele entende os dois lados, né? Hoje, ele tá por cima, mas ele já esteve por baixo também, ele já foi um escravo, né? Ele já sofreu muito ali, cuidando de terras, da agricultura, do trigo, então, ele entende também o lado da pobreza, do lado de quem precisa roubar, né? De quem é ladrão. Rouba pra sobreviver, né? Os meninos ali, as crianças, eles roubavam não porque eles, por maldade, né? Mas porque eles precisavam sobreviver e a mãe dele tava doente.
E o pai tinha sumido também, né?
O pai tinha sumido, sim. E o pai tinha uma dívida com as crianças, então ele falou, tá, vocês roubaram, vocês são coitados, né? Vocês, mas seu pai tem dívida com a gente, vocês agora têm dívida com a gente porque vocês roubaram, né? E a gente não pode deixar passar impune. Vamos passar uma punição pra vocês, mas uma punição um pouco menos severa. 10 porretadas em cada um.
E aí o moleque tomou todas, né?
O moleque tomou todas no lugar da irmã, né?
E é muito legal ver esse tipo de construção, porque, pô, gente, na moral, leiam Casa Senzala, né? Um livro super importante. E vai explicar essa construção que o Makoto e o Kimura faz nesse ponto que a gente tá falando agora, exatamente o que o Vups falou desse personagem.
Uhum.
O que acontece, principalmente, e o que o Makoto e o Kimura trabalha com perfeição na construção narrativa, é você entender que, tipo assim, existe um mini-mundo ali na Farmland. Esse mini-mundo ainda tá reconstruído dentro de uma sociedade completa, que é a sociedade viking. Então, ele consegue narrar a estrutura daquela sociedade, a dicotomia daquela sociedade, ele consegue levar pro macro. E aí, ele consegue fazer toda essa discussão, não somente dos personagens, mas também do desenvolvimento da sociedade. Por quê? Porque ele tem dois personagens principais, no caso, que é o Canute e o Torf, que são muito importantes para a própria sociedade. Vamos lembrar, Thorfinn faz parte da linhagem sanguínea do reino. Tem esse detalhe muito importante que as pessoas gostam de esquecer e que é relembrado no final de Farmland, né? Da conversa dele com Canute. Então, cara, o que acontece... E vai ser relembrado na próxima temporada, spoiler, tá? Mas o que acontece com isso é que a partir desse microcosmo que é a Fazenda, inclusive... eu relembro, Casa Senzala fala também de fazenda nesse processo, ele consegue, a partir disso, construir todas as problemáticas que devem ter na sociedade vikings. Então você tem discussões sobre escravidão, você tem discussão sobre lavoura, você tem a discussão sobre as guerras, que é o filho dele querendo ir pra guerra e não acontecendo, o que é a guerra e tudo mais e tal. Então vai colocando essas discussões e depois você traz pro macro. E você traz na figura do Canute, você traz na figura quando os caras vão viajar lá pra Yorth, enfim, Yorgfil, que é a cidade principal lá da Dinamarca, do reino da Dinamarca. Tanto que ele não perde muito tempo com as narrativas do que é o reino, porque ele consegue trazer isso no microcosmo ali da Farmland. É muito, cara, tipo assim, é uma narrativa absurda, cara. O cara consegue construir camadas em camadas ali de um jeito muito rico, velho. É um arco maravilhoso, cara.
Eu me surpreendi. Eu me surpreendi com a mudança drástica do primeiro arco pro segundo. No caso, descerei pra... da mudança pro arco da Farmland, né? Que é uma mudança absurda. E Vinland Saga só fica melhor com esse arco. O Thorfinn, ele muda completamente, sabe? O Thorfinn, ele é a alma do... O Thorfinn e o Canute são as almas, né? Do passam a ser as almas do enredo, com dois pontos de vista diferentes, né? Pra trabalhar talvez o mesmo objetivo, mas por caminho diferente. E, cara, tudo isso que é construído, todo o background do personagem, né? Tanto do Thorfinn quanto do Canute, eles são muito bem moldados, parte por parte, com detalhes, pra você poder pensar como que foi todo esse processo de mudança. Até mesmo no Thorfinn, com o Einar. O Einar, ele tá lá como uma escada pro Thorfinn também, né? Como um suporte pra ele. Porque o Einar, ele leva aquela parte do lado da vítima, né? Do lado da vítima da vida passada do Thorfinn, né? Como o Thorfinn era. O Thorfinn era uma pessoa sanguinária. O Einar, ele seria uma daquelas pessoas que a família teve... Que a família foi massacrada por pessoas igual como o Thorfinn era no passado. O Thorfinn começa a se questionar sobre isso. A maior luta do Thorfinn nessa segunda temporada do anime, é contra ele mesmo, né? Contra os pensamentos dele, contra sobre o que ele é. Ele enxerga o Einar como uma daquelas famílias que ele massacrou, que provavelmente poderia não estar naquele lugar se não fosse por pessoas como igual o Thorfinn era no passado. Então, cara, é muito reflexivo toda essa parte de Vinland Saga, e provavelmente deve ser mais pra frente também, que fica muito reflexivo.
E legal de falar do Einar é o quão importante ele é, né? Nessa saga toda. Porque até então, se você for parar pra pensar de fato, o Thorfinn, ele não tinha pessoas com a qual ele se relacionava de uma maneira amigável, assim. Ele não tinha pessoas em que ele podia confiar, ele não tinha pessoas em que ele podia conversar, dar uma risada. Até então, ele viveu no meio de um monte de bandido e que só usavam dele pra matar pessoas, basicamente, né? Sim. Então ele era nada mais, nada menos que um capacho da galera, né? E agora ele tem o óbvio que, né, durante a história a gente vai vendo que eles têm os seus conflitos no começo ali, mas depois de um tempinho lá, os dois se acertam e fica tudo um pouco mais diferente, né? Tipo, sim, finalmente ele tem um amigo.
Se torna amigos, né? É o primeiro amigo dele.
Exatamente.
O Einar, ele é o contraponto da antiga vida do Thorfinn, né? Ele é mais... eu acho que tem uma parte que é muito legal, que é ali o arco que tem o Galdar, né? Que é o arco que vai trazer o passado da Arnerd. Cara, tipo, ali tem uma parte que eu acho muito legal, e muitas das pessoas podem não pegar tanto, que quando ele começa a contar o passado da Arnett, e você pega o passado também do Einar, você começa a entender como a sociedade viking, ela é meio canibal consigo mesmo. É porque, o que acontece, cara? Tu vai ver a Arnett, ela é tipo assim, mano, ela é uma mulher nórdica, livre, normal, e que do nada tem a vila dela invadida,
uhum,
e vira escrava. E o Einar, ele é meio nórdico, meio inglês, vivendo numa vila normal na norte da Inglaterra, e que é invadido e vira escravo.
Uhum.
E aí começam as discussões principais do que é ser escravo, como é que é a sociedade, esse tipo de coisa. Mano, é bizarro. Você começa a pegar pessoas que eram... Não são, assim, abre aspas, espólios de guerra. Não é uma pessoa que lutou contra você na guerra e que virou escravo, que é muito dito isso nessa, esse tipo de sociedade. Não, mano. São pessoas que eram livres da própria sociedade nórdica que virou escravo. Cara, que para pensar que coisa maluca é essa. E é mais legal, cara, que tipo assim, o Thorfinn, ele sofre uma mudança tão drástica que quem começa a raciocinar esses processos é ele próprio.
Ele fala, tipo, porra, mano, nossa sociedade é muito doente nesse processo. Tipo, por que que a gente faz isso com o mesmo? E isso se reflete no processo de autoculpabilização e autoentendimento dele próprio, sabe? É riquíssimo, velho. É riquíssimo esses detalhes.
Essa parte das últimas palavras da, antes da morte da Arneide, ela fez refletir muito, né, na cabeça do Thorfinn, porque é, o que ela fala, ela pergunta, né, nos seus últimos momentos ali de... antes do leito dela, ela pergunta se pra onde ela estava indo não tinha mais um mundo de guerras e de lutas, né, de escravização. Não lembro quem foi que falou, né? Se foi o tio lá, se foi o próprio Thorfinn ou o Einar. Eles falaram que eles estavam indo pra um outro lugar, mas que não era garantido que não teriam mais guerras, né? Afinal, você pode estar livre agora, mas quem sabe você pode ter a sua terra invadida em um momento futuro, né? Assim como foi na vila deles. Então, o que o Thorfinn quer fazer agora é poder criar um espaço, um mundo, onde essas pessoas estejam seguras e livres de serem escravizadas. Onde eles possam achar a Vinlândia deles, né? É o que o Thorfinn quer, ele quer construir uma Vinlândia. São vários personagens que entram na vida do Thorfinn. São várias pessoas que entram na vida dele e fazem ele ter uma reflexão sobre como deve ser a vida daqui pra frente, né? Do que ele quer como objetivo pra ele. Isso é muito incrível.
Sim. Eu acho mais incrível ainda como o estudo de personagem do Thorfinn é muito bem feito e como ele vai se moldando conforme vai aparecendo essas pessoas e ele vai entendendo os processos do que ele tem que mudar e do que ele não mais quer ser.
Uhum.
E como isso se reflete na antiga vida dele. É uma mudança tão drástica de personagem que faz a obra ter uma mudança tão drástica e é até por isso que eu volto no início do nosso cast que a gente começou a falar sobre a direção e esse tipo de coisa e o porquê que eu acho que é um pouco pior do que o mangá. Que nesse ponto, a partir do momento que você tem essas discussões tão densas, esse processo assim, eu acho até que o pacing do anime, ele acaba sendo rápido demais pra esse nível de discussão. Tipo, eu não sei vocês, quando o anime ele tava construindo essas discussões assim e tal, e eu já sabia do background do mangá, né? O pacing da obra, eu ficava assim, tipo assim, cara, não, mano, tipo assim, isso que vocês estão falando aí, eu tenho que matutar mais a minha cabeça. Calma, mano, não é pra você entrar num próximo processo de lutinha ou algo parecido. Que tem pouco, né? Vamos ser sinceros. É, tem pouco, mas tem o bastante, vamos colocar assim, né? É, tem pouco, mas tem o bastante pra atrair pessoas que só querem ver lutinha, né? Vamos ser sinceros.
Acho que eu entendo. Isso aqui não tem mais pra um espaçamento maior pra você poder refletir sobre isso que eles estavam tentando passar pra você, na mensagem deles.
Exato, entende? Porque se você for pegar como mídia, o mangá do Makoto Yukimura consegue fazer isso.
Uhum.
Tu tem momentos no mangá que você tu para e quando eles estão discutindo esse processo, mano, é denso, sabe? Tipo assim, a forma como ele vai direcionando, no caso, dirigindo a narrativa do próprio mangá, pô, mano, tu vai construindo uma coisa que tu não vai acreditando no processo. Tu leu parte, né? O Valente já leu também, cara.
Uhum.
Pô, tu lê Farmland, não é que ele seja uma leitura pesada de muito texto, vamos ser sinceros. Mas ele é uma leitura densa, sabe? Ele é uma leitura que você gasta tempo ali, mesmo a obra não tendo muitos diálogos, sabe? Tipo assim, não é... Eu vou dar um exemplo. Minha obra favorita, Beck. Beck tem muito diálogo. Não é um Death Note que tem muito diálogo e você gasta tempo com isso. Você fica cansado de ler. Não, mano. É da construção mesmo da obra. Você sente o peso que tá passando ali na parte visual e na parte da direção, sabe?
São conversas inteligentes, né?
É a forma como você dirige mesmo, a forma como você consegue abordar o próprio assunto que você tá falando e você consegue passar aquilo de forma de sentimento pra teu leitor, sabe?
Eu gosto de pensar muito como Vinland Saga é sendo o mais próximo possível de uma obra de arte, né? Que a gente chama de obra de arte, mas uma tela pintada ou uma escultura e coisa do tipo, porque é muito sobre reflexão, né? Principalmente essa segunda temporada inteira, né?
Sim.
De Farmland. Ela é totalmente sobre reflexão, sobre o que eu tô fazendo, pra onde eu vou.
A forma que você vive.
Exatamente. Até agora eu sou um escravo. O que que eu preciso fazer a partir daqui? A violência me trouxe aqui e só que eu não quero mais isso, né?
Uhum.
É muito sobre uma reflexão. Pra mim é total obra de arte.
Como a obra já tem o seu teor de violência e de ação natural, eu acho que esse tom, assim, de ser mais... Não, eu perdi a palavra, cara. Eu perdi totalmente a palavra.
Contemplativo?
Contemplativo. Eu acho que o anime, ele podia se dar ao luxo de ser mais isso, porque, mano, tipo assim, na hora que é pra tancar porrada, mano, tem nego sendo esfaqueado pra tudo quanto é doidado.
Uma parada muito legal também de falar é que a segunda temporada, ela tá encaixada no que é proposto. Tipo, eles não fazem, por exemplo, o núcleo do Thorfinn sem briga, sem luta e coisa do tipo, mas como todos os núcleos, todos eles têm menos do que o normal, sabe? Por exemplo, a primeira temporada, ela é sanguinária, a gente morrendo à torta e direito, né? A segunda temporada não, ela tem um negocinho aqui, aí tem um negocinho ali, e é muito do jeito com o qual você vai entendendo o próprio personagem do Thorfinn, né? Eu tô largando toda essa violência pra viver uma vida de paz, só que mesmo assim, você vai futuramente, a gente ainda vai ver no mangá e tudo mais, que pra quem gosta dessa parte de violência, essa parte mais forte, mais de ação, ele não larga isso nunca, ele nunca vai largar, sempre vai ter. Só que a cada momento mais longe do Thorfinn.
Uhum.
O que o Thorfinn puder fazer pra não entrar em combate, ele vai fazer.
É que a gente vê que o Thorfinn, ele está inserido durante todas essas matanças de sanguinário, essas guerras, mas ele não lutar, ele não fazer parte disso, é uma escolha dele. Então a gente vê que não é algo que o autor, ele deixa longe, né? Ele mantém toda essa violência perto do Thorfinn, mas pra moldar o personagem com os princípios que ele tem agora, é pela escolha do próprio Thorfinn. Ele escolhe não lutar, até ali na parte da guerra contra o pessoal do Canute, ali contra aquela fazenda do Ketil, é a escolha do Thorfinn, não lutar, ou até mesmo quando ele vai querer uma audiência com o rei Canute, ele toma 100 socos ali e não revida, né? Todo mundo pergunta, aquele soldado, aquele viking pergunta, por que você levou 100 socos, mas você não revidou com um único soco? Você poderia ter ganhado dele pra mostrar a sua superioridade. E o Thorfinn fala, né, que isso não serviria pra nada, porque não segue os princípios dele, né? E não adiantaria de nada. Isso mataria a paz que ele busca, né?
Exatamente, o objetivo dele não é esse, o objetivo dele não é descontar em outra pessoa.
Exatamente.
E esse detalhe da violência longe do Thorfinn, perto do Thorfinn, ele é um processo, né, velho, que se reverbera também na própria construção do personagem, porque, na verdade, o Farmland também é um processo de entendimento da preciosidade que é a vida por Thorfinn. Né? O início de Farmland o tempo inteiro é discutindo. A gente tem uma parte bem didática disso, que é a parte onde que o Thorfinn é fatiado, né? Onde que ele perde parte da orelha.
Uhum.
É o entendimento do quão a vida é preciosa. Porque, na verdade, nós tivemos uma primeira temporada inteira do Thorfinn fatiando pessoas adoidado. E, cara, tipo, ele não entende o quanto é. O moleque é atacado na guerra com 5 anos, gente. Então, tipo assim, ele nunca vai entender o quão preciosa é a vida, qual é o nível daquilo ali, sabe? Desde o primeiro minuto ele tá metendo a faca na nuca de alguém.
Sim.
Então, cara, tipo, ele não sabe disso. E Farmland, toda a narrativa do Thorfinn, ele entendeu o quão preciosa é a vida dos outros e a dele próprio. Pra depois ele voltar pra onde? Pra casa.
Nesse momento em que ele é fatiado, ou ele perde um pedaço da orelha, é um momento bem claro onde você nota, óbvio que antes já dá pra notar isso, mas não é explicitamente mostrado, mas já nessa parte eles deixam bem explícito de que até aquele momento o Thorfinn estava afundado na depressão, né?
Sim.
De que ele simplesmente não se importava com a vida dele, e o fato dele ter o corpo dele ter respondido foi um reflexo de sobrevivência ali, né?
Sim, instinto natural, né?
Agora pode ser que eu morra, então eu vou me importar com isso.
E assim, e não que a narrativa de Vinland Saga não seja expositiva nesse momento, porque ela é pra você entender o que o personagem tá falando, porque todo momento é exposto pra gente o que o Thorfinn tá sentindo, sabe? Ele tá depressivo, mais do que depressivo, ele perdeu o sentido da vida dele. Ele perdeu o sentido porque o Askeladd morreu e o único sentido da vida dele que ele tinha era a vingança. E ele fala isso com todas as letras. E o pior pra isso, pra ele, é que ele se remói por dentro, que ele não só perdeu o sentido da vida dele como vingança, mas ele perdeu o ódio que ele tinha sobre o Askeladd. Ele não odeia mais aquela pessoa. Então ele perdeu tudo, sabe, naquele momento. Ele perdeu o sentido, literalmente, da vida. E ele tem que achar um outro novo sentido da vida, e achar um novo sentido da vida, ele entende o quão preciosa é a vida nesse processo, cara. Cara, tá entendendo o quanto filosófico e bizarro é discutir isso, e quão o Vinland consegue fazer isso tão bem numa perspectiva que a gente tá falando?
Cara, é verdade, né?
Daqui uns anos, Pix, você vai estar estudando Vinland.
Eu acho que isso é interessante, esse ponto, hein?
Vai fazer psicologia, não vai, Vup?
Isso.
Em psicologia, tu consegue, assim, assim, posso falar por cinema. Esse pessoal de cinema estuda muito parte de psicologia pra construção de personagem, né?
Uhum.
Então você consegue fazer o inverso. Você consegue estudar psicologia pegando cinema ou pegando anime, essas coisas assim, parte de cultura pop, pra trazer pra aula de cinema.
É, interessante.
Tu consegue fazer uma estruturação de entendimento de pessoa a partir de um personagem como é o Thorfinn.
Dá pra fazer.
É divertido fazer esse tipo de coisa.
Você trabalha princípios, construção de personagem, como que se molda uma pessoa, né? É um assunto muito, muito brando, né? Muito... É gigante, né?
É, pra cada um vai ter uma coisa diferente. São infinitas possibilidades.
Exatamente.
Quando a gente tá falando de construção de personagem, eu posso dar uma leve palhinha aqui assim. E o porquê Farmland é tão complexo nesse ponto aqui, o que acontece? A gente tem, quando a gente vai construir um personagem, a gente faz normalmente uma ficha de personagem. Quem já jogou RPG entende um pouco disso. E realmente, tipo, você faz uma ficha de personagem pra cada personagem que você vai construir quando tá construindo um roteiro, sabe? E aí tem os personagens que têm características e têm objetivos próprios, sabe? E, cara, o Thorfinn, ele era um personagem muito bem construído e muito direto ao ponto. É um personagem de vingança, com esse objetivo e blá, 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 blá. E aí o que acontece? Basicamente, no meio da nossa narrativa, pra você trocar o ponto de vista da tua narrativa e você caminhar a tua obra pra um caminho que você queira, o que uma Makoto Ikumura faz? A partir do personagem principal, ele tem que trocar todo o setup do personagem. É basicamente você fazer uma ficha nova de personagem e você ter que dar uma narrativa porque dessa mudança.
É mais difícil.
Vocês gostaram da onde que o Ani teve a sua finalização pra segunda temporada? Que o Thorfinn, ele termina essa parte do Farmland, ele volta pra sua casa, pra sua terra natal, com a sua família, ele encontra sua mãe, suas irmãs, todo o pessoal do vilarejo dele, e ele tem agora o próximo objetivo dele, né, que é ele conquistar esse espaço dele que ele quer, né, criar pra as pessoas poderem viver no mundo, onde seja um mundo bom, um mundo sem escravidão. O que vocês acham dessa parte que fecha a segunda temporada pro anime?
Eu acho que ela fechou bem, porque é um arco bem fechadinho, né, quando você lê no mangá, você sabe que ele começou aqui, terminou aqui e daqui pra frente é outra parada. Isso pra mim é ótimo, funciona muito como uma temporada. Uma coisa que eu gosto muito é que a gente pode chamar essa temporada de a temporada de Farmland.
Uhum.
Isso é muito bom pra quem vai discutir sobre o assunto, quem vai conversar com os amigos e tudo mais. É muito bom. E eu acho que terminou num ponto bom também, né? Porque daqui pra frente já é um ponto mais de transição de objetivos, né?
Sim.
Como a gente vem falado, o Thorfinn tá evoluindo a todo momento e a próxima temporada também é uma evolução de uma perspectiva de um cara que não tinha nada na vida pra um cara que vai tentar construir algo na vida, né?
Sim. Ela chega a ser mais política também?
Bastante. Daqui pra frente não tem nada que não vá ser.
A sociedade se molda assim, né? Do decorrer da história, como tá indo pelos caminhos que tá indo, tende a se tornar cada vez mais político. Então, são questões muito mais delicadas de se tratar também. Mas se feito de um jeito muito bom, né? Ele fica bem gostosinho de se ler.
Eu acho interessante ter parado aqui, porque, como a gente acabou de comentar, né? O principal parte de Farmland, ele é essa parte contemplativa, né? De entendimento, construção de personagem. E a gente termina o arco da Farmland, mesmo antes de ir pra Islândia, a gente termina numa porradaria sanguinária, né? É basicamente isso. E aí, cara, tipo assim, ter terminado na Islândia, na volta do Thorfinn pra casa, fecha um ciclo. Inclusive, tipo, fecha um ciclo a ponto de, se eles não quiserem fazer mais obra, eles conseguem, tá ligado? Espero que não, espero que tenha continuação. Mas eles conseguem ali. Mas ele fecha num ponto que também é de calmaria e também é de entendimento pessoal pro Thorfinn como personagem. E fecha essa narrativa muito bem. Por quê? Porque o próximo arco, cara, gente, tipo assim, já adiantando pra quem gosta de porradaria, o próximo arco do Tenrai, mano, é um arco de muita porradaria política.
É.
Eu acho que destoaria muito do que é o tema principal de Farmland. Eu acho que... Por isso que eu até brinquei. Eu acho que eles poderiam se... Brinquei não, falei em sério. Eles poderiam ter se dado mais ao tempo de ser mais contemplativo nessa narrativa dessa temporada.
Uhum.
Porque a próxima temporada vai... Não vai ser igual a primeira, não é no mesmo nível da primeira, mas ela é muito mais ação e muito mais porrada do que é a Farmland. Então eles conseguem ter essas construções narrativas assim que atraem mais o público, né?
E pra quem gosta muito do Thorkell, né, que é aquele brutamonte que vive pra brigar, basicamente, vai ter bastante dele na próxima temporada, vão ser introduzidos outros personagens que também gostam de uma briga. Então pode ficar tranquilo que a parte mais de batalha, Olha, vai ter bastante, véio. Não vai faltar, não.
Inclusive, tem o round 2 de Thorfinn versus Torkel, só que o Thorfinn tá bancando o Ip Man, não vou te encostar, só vou tancar no soquinho.
Exatamente.
Tem essa parte muito... Cara, é sensacional, velho.
Vamos lá. Podemos passar para as considerações.
Eu sempre, lá nos podcasts do Catum, acho que aqui também no MDA, ou não lembro se foi no Animistic, que a gente fez lá no Animistic também, mas eu sempre falei de que eu ficaria muito curioso de como seria Farmland em anime, porque Farmland, ela não é o que a gente conhece de Vinland sobre ter batalha toda hora, ter briga toda hora. Ela é um negócio mais tranquilão, mais sobre evolução de personagem mesmo, né? É um arco todo voltado pra Thorfinn. E, cara, eu fiquei surpreso de como eles conseguiram adaptar, sinceramente. Eu achei que ficaria, tipo, às vezes meio barrigado, tá ligado? Meio lento, por causa que são assuntos não tão dinâmicos pra você abordar, assim. É muita coisa sobre psicologia, sobre o pensamento das pessoas. E mesmo assim, eles conseguiram fazer um bom trabalho. Eu acredito que foi uma quantidade de episódios boa pra conseguir englobar a temporada inteira. E, pô, fiquei surpreso de verdade. Pra mim, só seria melhor se tivesse uma superprodução em cima. Acho que não tem muito o que tirar, não. Fora isso, cara, pra mim, pra não falar que seria uma nota 10, eu acho que uma nota 8 tá de bom tamanho, mais pela questão técnica, né? Porque a gente sabe que se fosse investido uma grana boa em todo o Vinland Saga, ele seria provavelmente um dos melhores animes da indústria, sim, facilmente. Mas como não é tanta grana investida nele, então eu acredito que uma nota 8 tá de bom tamanho.
Ah, Valente, pode dar 10, velho. Não tem mangás favorito, porra.
Não, mas aí é o mangá, né? Não o anime.
Ah, mano, é Farmland, velho.
Pô, Farmland é bom.
Eu acho que é bom, velho.
Eu passei meia hora falando aqui do mangá. É, a gente tá falando dos dois. Dá 10, logo, cara.
Tá bom, eu aumento pra 9. Eu acho justo aumentar pra 9. Agora 10 acho que não dá pra dar, não. Mas um 9zinho acho justo.
A única coisa que eu já comentei aqui, cansei de falar aqui no podcast, que eu acho que, assim... Pra mim, eu não acho que é pro mercado, tá? Eu acho que o mercado tá bem entregue. Pra mim, pedia pra obra ter um pacezinho mais lento. Eu acho que a história teria necessidade de fazer isso, sabe? Eu acho que a direção deixa a desejar nesse ponto. Eu poderia tirar ponto disso. Mas, cara, a Farmland é incrível, velho. Assim, eu indico muita pessoa que viu o anime, né? Dá uma chance e é a mesma história. Mas dê uma chance de pegar no mangá, porque é uma das melhores experiências que você vai ter lendo. Principalmente mangá, cara, tipo assim, é um nível muito mais alto que a média do mercado, então pode cair pra dentro. Eu só tenho isso a reclamar. Eu acho que a produção entrega uma trilha sonora muito boa, como a gente falou. Pra nível de mercado entrega um ritmo aceitável, pra mim não. Pô, o Thorfinn é um personagem fantástico desde a primeira temporada. Todos os personagens de Vinland Saga são fantásticos desde a primeira temporada. A qualidade da animação está melhor que a primeira temporada. Você pode ver em dois streamings. Quem quiser ver, vai ter lugar pra ver à vontade. Tem na Crunchyroll, tem na Netflix.
Tem dublado também em português, né?
Inclusive, uma coisa bem legal de falar é que Vinland Saga é uma ótima porta de entrada pra quem não gosta de anime, né?
Exato.
Ele tem um tema bem adulto, uma parada que, às vezes, aquela pessoa que enxerga o anime como desenho de criança, ele vai ter uma concepção totalmente diferente em Vinland Saga.
Sim. Como o cara que tem Vinland Saga tem no top, tá no top 5 dele, né? É Vinland Saga aqui. Deu 9... Eu vou ser um pouquinho mais fanboy e vou dar 9,5 pra esse processo.
Tá certo.
Eu poderia dar 9. Vamos considerar que 9 é 10?
Se o Valente quiser mudar a nota dele, fica à vontade.
Não, mas beleza, 9,5 aí a gente já quebra isso. Eu acho que é um anime muito acima da média, cara.
9,5 tá muito bem pago, pô. Que animes chegam a 9,5, pô?
São poucos.
Como sabem, né? Eu sou uma pessoa que no futuro quer estudar psicologia. Eu sou muito atento com essa coisa de reflexão, né? Como que se molda uma pessoa, né? O que se passa na cabeça de uma pessoa, como que uma pessoa pensa, né? Como que ela vive a vida dela, né? Toda essa reflexão me interessa muito. E muito mais se ela é bem construída, né? Eu acho que Vinland Saga, ela tá uma mudança. É como se tivesse jogado a obra de ponta cabeça, né? Pro Thorfinn. O Thorfinn que cai numa crise existencial, onde ele não entende o que ele é, o que ele faz, o que ele fez da vida dele, o que tem que sair daqui pra frente, como ele deve viver a vida, ou pra que ele tá vivendo. E do ponto inicial, que ele está totalmente como uma pessoa morta por dentro, no começo da segunda temporada, por o que ele virou, no final da segunda temporada, como fecha esse ciclo do Farmland, pra mim é algo muito incrível, sabe? É algo muito incrível e algo de se admirar pelo que o autor do Yukimura fez. Né? Grande Makoto Yukimura, ele trabalha muito bem a construção de personagem que ele se propõe a fazer, né? Eu acho que todos os personagens são muito bem entregues, até a gente não comentou do Omar, né? Que é outro irmão lá do filho do rei, que ele traz à tona como o mundo é muito rigoroso, né? O mundo não é pros fracos. Tem todos os pontos muito bem tratados ali, de personagem pra personagem, e cada personagem ali, pra mim, é interessante, sabe? Até o próprio Einar, Arneide, o Cobra mesmo, que a gente não comentou muito, tem o Thorfinn aí, tem o Canute. Toda essa obra, toda essa parte da segunda temporada faz a gente ficar muito reflexivo. Né? Eu mesmo, hoje em dia, eu passo por uma terapia pra me descobrir a minha jornada do autoconhecimento. E ver que o Thorfinn tá passando por algo meio semelhante e de se descobrir o que que ele é, o que que ele deve fazer da vida dele, o que que ele fica confortável consigo mesmo, pra mim é algo muito gostoso, muito bonito de se ver, né, de acompanhar essa jornada do Thorfinn. E eu acho que assim, pra uma pessoa como o Thorfinn era no passado, e hoje ele se mudou assim, uma pessoa totalmente diferente, né, e por que que ele, e por como a obra nos mostra, do por que que ele teve essa reflexão, e por que que ele quer chegar nesse objetivo, acho que pra mim isso aí é a cereja do bolo, sabe? E cara, eu vou ser fanboy aqui, desculpa, mas eu vou dar 10, tá?
Justo.
Pra mim, Vinland Saga aqui é 10. Assim, tem algumas coisas de direção que podem estar ali, que precisam melhorar, mas eu acho que assim, pra um público tá muito bem pago, pro mercado tá bem pago, né? Hoje em dia, o Carlos, ele mesmo citou, ele como crítico, né, de cinema, ele critica que o pacing poderia ter sido mais ajustado, mas eu acho que assim, pro mercado, as pessoas são muito mais ansiosas, eles querem ver as coisas muito mais rápido, né? Acontecerem, fluírem muito mais rápido. Eu concordo com as duas partes, tanto com a parte do mercado, quanto com a parte crítica do Carlos, né? Eu acho que nenhum tirou o ponto do outro, e colocado numa balança, eu acho que a qualidade do enredo e do que a obra nos mostra é mais pesada. Então, pra mim, isso não tira pontos, e eu vou dar 10 aqui, tá? Eu vou ser fanboy, eu vou dar 10.
Então, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim, todo mundo combina aqui, todo mundo dá 10 e tá, fechou, então.
Viu?
Vocês conseguiram me convencer.
Tá certo? Então vai ser 10? A média é 10?
É 10.
É 10.
Cara, fazia tempo que eu dava 10.
Tem algum prêmio de quem recebe nota 10 no final do ano?
Cara.
Tem alguma menção honrosa em podcast aí, tipo, ah, Vinland é pica, ganhou 3-10 aí. Lucas e Raul que edita aí, ó, já tô de olho, hein?
Tamo de olho.
Olha só, eu só vou dizer que eu sou uma das pessoas que mais participa de podcast que só tem 10, tá? Porque eu já dei 10 pra Beck, pra Nana, só sai 10 aqui, irmão. Vambora.
Fazia tempo que eu não participava de podcast que dava 10, mas eu acho que Vinland Saga merece, cara. Vinland Saga é muito incrível. Eu acho justo, tá? Temos aqui a nossa média. Média de... Bom, nota de 3-10, a média é 10. Lembrando pra vocês, né, ouvintes, se vocês concordam ou não, vocês podem nos mandar aquele e-mail, né, o feedback pra gente, pro Lucas e o Raul, lerem aí na leitura de e-mails, no contato do podcast@mundodosanimes.com. Se você puder também, se você quiser, ajude o nosso podcast a crescer cada vez mais, ajude também a pagar os nossos editores, né, ajude aí com o que você puder, né, tem vários valores aí no nosso Catarse, que é o www.catarse.me/MDA, ajude os apoiadores igual Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Lourez, Henri Amaguchi, Lucas Batista, Marcos Paulo, Thiago Patês, muito obrigado pra todos os apoiadores aí, lembrando que os apoiadores recebem conteúdos extra, né, através do nosso Telegram. Então, muito obrigado, queria agradecer aqui a participação dos meus convidados, nossos amigos, né, nossos participantes de podcast, o Carlos e Valente, muito bom sempre estar aqui gravando com vocês. Nós vamos ficando por aqui, até a próxima semana. Tchau.